a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, bem-vindos à segunda hora de emissão do programa A Nossa Terra deste domingo, dia 17 de julho. Com a chegada dos meses quentes de verão, regressam as nossas festas, romarias, todas elas recheadas de tradição, de cultura popular, e com elas regressam o rodar das saias minhotas e o som dos biras do Minho. Este é um ano de retoma de muitas destas festas e, claro, os nossos grupos folclóricos retomam também a sua intensa atividade durante estes meses. Por isso mesmo, hoje vamos estar na companhia do Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio, um dos mais afamados grupos da região, de Braga e não só. Por isso, já sabe, bons motivos para continuar na nossa companhia até bem perto de meio-dia.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a Associação Braga Curiosa e o Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio.
Com o apoio...
Calorias. A marca de clubes de saúde, nutrição e fitness que aposta na qualidade de vida está em Braga. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em Braga, no Centro Comercial Nova Arcada ou em www.calorias.com. Calorias. Para estar bem com a vida.
Sente que necessita de proteger os seus bens? A Tri Alarmes, empresa pioneira em sistemas de segurança em Portugal, tem solução para si. Contacte a Tri Alarmes Sistemas de Segurança através do número 707-200-027 ou descubra todas as soluções de segurança no website www.trialarmes.pt.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorthMed. Na NorthMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorthMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Antes mesmo de conhecermos quem temos em estúdio, a fazer-nos companhia, vamos agora ouvir um breve texto que nos vai falar sobre o percurso do Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio.
O Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio teve a sua primeira atuação em público na Avenida Central, na tarde do dia 24 de junho de 1936, integrada nas festas de São João. Três eventos estiveram na origem da sua criação. O mais remoto, o cortejo etnográfico em Barcelos, ocorrido no ano de 1932, e mais dois diretamente a ela ligados, a Romagem Nacional à Batalha e o espetáculo comemorativo do 20º aniversário do Teatro Circo, ocorridos ambos no ano de 1935. Foi a partir daquele cortejo etnográfico que se criou o ambiente propício ao aparecimento dos primeiros grupos folclóricos, em resposta aos vários alertas que vinham já do século anterior contra a gradual adulteração e desaparecimento das tradições populares. E entre os cinco primeiros grupos folclóricos portugueses, conta-se o Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio, aliás, o mais antigo da região do Baixo Minho. A notícia do brilhantismo atingido com os cantares tradicionais rapidamente se espalhou por todo o país. A ideia do professor Dr. Gonçalo Sampaio não vingou, mas, apreciador das qualidades reveladas pelo professor Mota Leite, incentivou a proceder desde logo à recolha de danças, cantares, trajes e quaisquer outros motivos tradicionais de toda a região do Baixo Minho, com interesse para a futura constituição do desejado grupo folclórico. Em 1937, já com o nome de Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio, atua por todo o país e entra nas melhores salas de espetáculos. No dia 27 de julho de 1937, falece o Dr. Gonçalo Sampaio, mas a obra continua, agora sob a responsabilidade do professor Mota Leite, que conta com a participação de José Ferreira Júnior na parte musical e do Dr. José Vilaça como apresentador. Até que, em 1940, no decorrer da Segunda Grande Guerra, teve de suspender a sua atividade devido à mobilização de alguns componentes para prestar serviço militar nos Açores. Mas o professor Mota Leite continua a sua incansável tarefa, seguindo à risca as orientações do falecido mestre, dando-a por concluída em finais da década de 60, na plena convicção de que tinha recolhido todas as danças do Baixo Minho, com exceção de umas 4 ou 5 de que apenas deixou uns apontamentos, porque quem as sabia, ou morrera, ou delas já se esquecera. Obra publicada após a sua morte pelo grupo folclórico Dr. Gonçalo Sampaio, a quando da comemoração das suas bodas de ouro, com a designação de Danças Regionais do Minho. O grupo folclórico Dr. Gonçalo Sampaio regressa à atividade em 1944, agora como parte integrante da FNAT, a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, com um programa substancialmente ampliado e enriquecido com as recolhas entretanto feitas pelo professor Mota Leite, trocando, contra a vontade da família Moura Coutinho, as excelentes instalações proporcionadas no Teatro Circo. Em 1952 é criado o seu conjunto de cavaquinhos por iniciativa de um grupo de componentes do grupo folclórico sob a orientação artística de Armindo Maia e com o patrocínio do Dr. Valentim de Almeida e Sousa, que exercia em Braga as funções de delegado do Ministério das Corporações e Previdência Social e de delegado da FNAT. Ele próprio idealiza, para uso exclusivo no conjunto de cavaquinhos, o traje com que até agora se vem apresentando em público, recorrendo à prestimosa colaboração da professora Marília Helena Pereira, na aquisição do linho e na confecção das camisas e ainda no acompanhamento dos trabalhos de execução pelas alunas do Colégio da Regeneração dos bordados que as ornamentam. Interrompida a sua atividade em princípios da década de 60, é retomada em princípios da década de 70 e novamente com imediato sucesso, agora sob a orientação artística de Henrique Lima. Em finais da década de 70, o professor Mota Leite, que devido à sua avançada idade ia preparando já o futuro, convence o Dr. Sá Fernandes a assumir a presidência do grupo, mas continuando ele com a direção artística e a responsabilidade de toda a sua atividade, e continuando Henrique Lima com a direção artística do conjunto de cavaquinhos. Em 17 de outubro de 1981, falece o professor Mota Leite, ficando as suas funções a cargo de Henrique Lima, o componente então mais antigo do grupo. E após o falecimento de Henrique Lima, em 1985, passa o Dr. Manuel Sá Fernandes a exercer a presidência efetiva do grupo, funções que desempenhou até novembro de 2012. Este último distinguiu-se pela incansável batalha pela preservação das tradições populares e pela criação de um museu etnográfico e de um centro de artes e ofícios, sonho este que não chegou a ver realizado. Em 2011, a par da celebração do 75º aniversário, o grupo folclórico Dr. Gonçalo Sampaio apresentou a sua monografia, da autoria do Dr. Fernando Pinheiro, intitulada Um Sonho do Coração, na qual é retratada a sua história, desde a sua fundação até aos dias de hoje. Em 2013, é inaugurado o Museu do Traje Dr. Gonçalo Sampaio, que resulta de uma parceria do município de Braga e do grupo folclórico Dr. Gonçalo Sampaio. Neste espaço, estão em evidência as tradições etnográficas do Baixo Minho, em particular os trajes do final do século XIX e início do século XX.
Para nos dar a conhecer então com mais pormenor a atividade do grupo, sobretudo aqui a parte mais atual, temos então hoje connosco o Dr. Inácio Ferreira, que é presidente do grupo folclórico Dr. Gonçalo Sampaio, e ainda também dois jovens dançadores que integram também o grupo. Falámos do Tiago Araújo e também da Alexandra Fernandes. Aos três, muito obrigada então por nos fazerem companhia hoje aqui na nossa emissão. E vamos então iniciar a nossa conversa com o Sr. Inácio Ferreira. Ele é presidente do grupo folclórico desde 2019, penso que não estou a dizer nada errado, mas já está ligado ao grupo há cerca de 29 anos. Portanto, tenho aqui já um longo percurso no grupo folclórico Dr. Gonçalo Sampaio. Para além de presidente, é ainda toca violão e é ainda o apresentador, certo? Muito bem. Eu começaria esta conversa começando mesmo por perguntar ao Inácio como é que se dá este seu percurso, esta sua entrada neste grupo, o grupo Dr. Gonçalo Sampaio, que é de facto um dos mais antigos do país e um dos mais prestigiados da nossa cidade.
Muito bom dia, ouvintes. Portanto, efetivamente, O início deste percurso teve a ver com um mestre, eu chamo-lhe o mestre, que é o senhor Manuel Lima, exímio em trocar em instrumentos de corda, em que, portanto, abro uma turma para aprendizagem de cavaquinho na minha freguesia, portanto, implementada pelo atual Presidente da Junta, em que, portanto, fomentou a aprendizagem do cavaquinho, portanto, também um instrumento oriundo de Braga para o mundo, e, portanto, recebi o convite para visitar o ensaio do conjunto de cavaquinhos, também do grupo folclórico do Dr. Gonçalo Sampaio, e, portanto, para também frequentar um ensaio. E foi a partir daí que, portanto, o bichinho, portanto, foi-se desenvolvendo e ficar ligado ao grupo folclórico desde 1994.
Exatamente, já lá vão quase 30 anos. Atualmente é o presidente deste grupo, um grupo que, de facto, dispensa apresentações da grande maioria dos bracarenses, muito conhecido, é um dos mais antigos, muito conhecido pelo rigor com que se apresentam em público. Sente esta responsabilidade de estar agora a dirigir um dos grupos mais conhecidos de Braga e não só, eu diria até do país?
Claro que sim, portanto, e toda essa responsabilidade de um grupo formado em 1936, portanto fez este ano, no 24 de junho, 86 anos, e claro que a responsabilidade sim é em transportar para a realidade e para a nossa montra do folclore a responsabilidade e a identidade do que é um grupo folclórico criado e com todo o rigor, portanto, de dois homens muito importantes para a etnografia, o professor Gonçalo Sampaio, botânico, mas ao mesmo tempo recolheu os cantares, portanto, os cantares polifónicos. Sim, e depois outro grande homem que colaborou com ele desde o início, que é o professor Mota Leite, um professor primário, mas que fez a recolha das danças e cantares também. Portanto, ambos estes, quer os cantares polifónicos, quer as danças, em dois livros editados pelo grupo folclórico Dr. Gonçalo Sampaio, disponíveis para nós à venda.
E que serviram de base para muitos outros grupos que foram criados posteriormente, não é? Que foram beber muita informação a esta recolha feita por estes dois senhores do folclore.
Sim,
é?
Portanto, sim, considero que sim, porque, portanto, sendo o primeiro, efetivamente ficou com a responsabilidade de transmitir às gerações seguintes, portanto, todo esse know-how e todo esse historial e toda a recolha.
E falando então um pouco do presente do vosso grupo, perceber quais são as vossas características mais relevantes, como é que se caracterizam na atualidade, para quem não conhece, como é que caracterizaria o grupo Dr. Gonçalo Sampaio?
Portanto, muito simples e ao mesmo tempo muito caricato. Porque
então,
é o seguinte,
diga-me.
Nós somos cerca de 40 a 50 elementos, cada um com a sua identidade, não parece, mas efetivamente a característica principal é a nossa partilha, a nossa alegria, portanto, quer dos mais séniores, portanto, no tocar, no dançar, portanto, no falar do grupo, quer os jovens, portanto, ou seja, todos nós quando subimos a palco ou quando estamos num ensaio, transmitimos essa alegria.
Muito bem. E em que tipo de atuações costumam participar? Sabemos que são muito requisitados. Onde é que costumam atuar, habitualmente?
Portanto, dado este interregno de dois anos da pandemia, sim, que efetivamente foi, para quem tem o bicho e o amor do folclore, foi pesou e foi um bocado prejudicial para a nossa atividade. Mas felizmente, portanto, com persistência, conseguimos pôr o grupo aonde ele tem que estar e a funcionar. E, portanto, já o ano passado e bem este ano já fizemos algumas representações, inclusive Praça da Alegria, no dia 14 de Fevereiro, onde fomos levar o tema dos lenços namorados, portanto, no dia 10 de Junho, portanto, fizemos outra apresentação para a RTP, no dia 1 de Maio, já numa romaria em Semelho, e temos mais algumas já agendadas, inclusive também aqui em Braga, o Festival Internacional de Folclore, bem como o nosso São João, não é?
Que marcam sempre a presença, até porque é o aniversário do vosso grupo também, não é?
Sim, é o aniversário e este grupo, portanto, desde que se conhece, ou desde que, portanto, relacionado com São João, dentro do nascimento do grupo em 1936, portanto, temos sempre associado como grupo integrante e ativo nas festas de São João.
Nas festas de São João, muito bem. Falávamos aqui, falou há pouco do Festival Internacional de Folclore, que acontece já no último fim de semana de julho. Vocês são um dos grupos que abre, se não estou em erro, o próprio festival. Este é sempre um momento alto também das festividades de Braga, não é? O Festival Internacional de Folclore é um palco para os grupos da terra, mas também recebe muitos grupos de fora. É sempre um privilégio estar presente.
Claro que sim, é sempre um privilégio estar presente e em Braga principalmente, portanto, claro. Que é a nossa cidade e a qual nós gostamos de representar e representar em Braga, portanto, os nossos quem nos vê, portanto, fica contente. É claro que o Festival Internacional de Braga também é importante porque reúne um nó de grupos estrangeiros, mas também a nível de tanto de Braga e a apresentação que fazem.
Exatamente. Perceber aqui um bocadinho, há pouco falou que são cerca de 50 elementos, não é só no grupo folclórico?
Sim, no grupo folclórico.
Quantas vezes é que ensaiam, como é que é esta dinâmica? Porque sabemos também que são pessoas que vêm de vários locais, não só de Braga, não é? De várias freguesias. Como é que é feita esta dinâmica?
Portanto, nós temos um encontro que está marcado sempre, estão os nossos ensaios à sexta-feira.
À sexta, sim.
Às 21h30, portanto, estão convidados, quem quiser aparecer, façam-nos uma visita, se gostarem e se quiserem integrar, portanto, estamos de porta aberta.
É preciso aqui algum requisito especial para integrar o vosso grupo?
Não, é querer participar. É não dizer que o folclore, portanto, é diferente de outra dança. Não, o folclore é uma dança e portanto, se gostar dela, portanto, por que não exibi-la e integrar um grupo folclórico?
Muito bem. E por que não o Dr. Gonçalo Sampaio?
Por que não o grupo Gonçalo Sampaio? Claro que sim. Mas além disso, portanto, temos também a atividade do Conjunto de Cavaquinhos, que ensaiamos. O Conjunto de Cavaquinhos ensaia à quarta-feira. E, portanto, vamos fazendo uma outra ensaio fora da sexta-feira que, portanto, acaba por ser um período de integração dos nossos jovens, portanto.
Exatamente, escola de folclore. Vocês têm uma escola de folclore, isto é importante. Como é que funciona esta escola? Como é que está a decorrer? Sente que os jovens estão muito afastados do folclore? Ou é um desafio captar novos jovens para integrar o folclore e, nomeadamente, o vosso grupo?
Eu elencava os dois aspectos,
sim,
ou seja,
é um desafio,
os jovens, portanto, aqueles que gostam, nota-se que gostam, portanto, mas estão um bocado afastados do folclore e é um desafio captá-los, portanto, ou seja, é necessário fazer algo diferenciador para que não sintam o folclore como algo maçudo ou que efetivamente chegam lá e que aprendam aquelas danças porque tem que ser assim ou tem que ser daquela forma, não, porque percebam que estão a transmitir uma realidade e a fazer uma repescagem do antigamente, do ano passado, para a atualidade.
Muito bem, e portanto, neste momento tem muitos jovens a integrar esta escola de formação?
Temos alguns jovens, é lógico que gostávamos de ter mais, mas digamos que, portanto, já são sangue do folclore, portanto, descendentes de elementos do grupo folclórico. É que o caso da Alexandra é diferente, portanto, veio de outro tipo de dança e quis entrar connosco e está a aprender, portanto, mas efetivamente há necessidade de que mais jovens integrem
Falar em jovens, é o momento certo então de passar aqui a palavra aos nossos dois jovens, ao Tiago Araújo, que tem apenas 17 anos, e também à Alexandra Fernandes, com 27. Perceber um bocadinho de o que é que vos apaixonou no folclore. Eu começava pelo Tiago, porque ele de facto é muito jovem. Perceber o que é que te motivou a integrar o grupo, como é que nasceu esta vontade. Já tinha família, penso que já tinha família no grupo, não é?
Sim, exatamente. Bom dia a todos.
Bom dia.
Eu entrei no grupo por parte do meu pai, que já andava no grupo. O bichinho do folclore, como nós falamos, que entrou em mim, foi já desde pequeno, quando eu ia com o meu pai e com a minha mãe, que na altura também andava, ver as atuações, ver as danças, e tinha vontade também de dançar e de estar lá em cima a representar a tradição, que é o folclore. E o meu pai também sempre teve o gosto de que tanto eu como os meus irmãos pudéssemos entrar um dia para o grupo. Eu fui experimentar e gostei tanto das danças como do ambiente, então decidi ficar e estou no grupo até hoje.
Então, desde muito pequenino. Pergunto-te se é muito difícil. És dançador, portanto, que traje é que vestes?
O meu traje é o traje masculino. O traje masculino dos homens não tem assim grandes diferenças.
Ah, ok.
Das mulheres é que em cada região é mais diferente. Sim.
Vocês é sempre o mesmo traje? Não há uma
não
designação
é exatamente
diferente,
igual,
não
mas
é?
Mas é parecido, sim.
Muito bem. E foi fácil aprender a dançar?
Sim. A dança do folclore não é uma dança que seja tecnicamente difícil, em partes técnicas. Por isso, para quem gosta, está motivado e quer realmente aprender, não é difícil. Se a pessoa quiser realmente aprender e praticar, como o Inácio estava a dizer, para as que querem aparecer, não é difícil. Se a pessoa quiser realmente aprender, consegue aprender com uma facilidade.
com facilidade. Muito bem. O vosso grupo é um dos mais conhecidos, é conhecido pela autenticidade, pelo rigor. Sentes essa responsabilidade quando sobes a palco e dizem o nome do Dr. Gonçalo Sampaio? Sentes essa responsabilidade de estares a representar o grupo?
Sim, eu sinto a responsabilidade de que nós estamos a representar exatamente o que se passava antigamente, e as danças e os cantares, e que temos de fazê-lo da forma mais verídica possível, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, como nós em grupo, o ambiente e a prática que já levamos também dos ensaios, deixa-me um pouco mais tranquilo de saber que eu sei o que vou fazer e sei como vou fazer. E também os mais velhos também nos apoiam nisso, para tranquilizar de certa forma.
Muito bem, e já tens ido a muitos sítios com o grupo. Por que locais é que já passaste? Quais foram aquelas atuações que te marcou mais?
Fizemos, por exemplo, a atuação no Bom Jesus. Fizemos também na Praça da Alegria, eu estava presente, não cheguei a dançar, mas também estava presente. O ir à televisão é algo que me marcou.
Sim.
Em Braga, na Avenida, também já cheguei a atuar. Atuar na nossa cidade é sempre algo especial. Então acho que atuar na nossa cidade é sempre aquelas atuações em que é sempre um pouquinho mais especial.
Mais especial. E para os jovens que são da tua idade ou mais novos, que olham assim com um ar um bocado desconfiado para o folclore, achando que é algo antiquado ou que não se adequa muito bem à idade, queres deixar uma mensagem especial? O que é que podem aprender no folclore, ou o que é que podem encontrar de diferente no folclore?
Acho que o folclore, para aquelas pessoas em outras danças, outros tipos de danças são mais tecnicamente complicados, ali é uma dança que é fácil de aprender e a pessoa consegue aprender com facilidade e não sentir aquele constrangimento de não saber dançar. Também no nosso grupo temos um bom ambiente entre todos, então acho que esse ambiente, esse convívio, se para quem entra é convidativo a ficar e convidativo a continuar, então acho que esse ambiente e essa também
acabas por encontrar também outras pessoas, conhecer pessoas novas, porque acabam por viajar, por sair, por não estar sempre no mesmo sítio, e é uma forma de fazer algo diferente, de não estar agarrado ao telemóvel ou
Exatamente.
Ao computador.
E é uma forma também de manter a tradição.
Sou
de Braga, danças são muito características da região, então é uma forma de manter a tradição, acho que isso é bastante importante.
E de dar a conhecer, não é?
Exatamente.
Que é nosso. Muito bem, Tiago, foi um prazer conhecer-te. Muito obrigada pela tua participação. E eu passava aqui a palavra à Alexandra. Pelo que o Inácio nos disse há bocadinho, entrou de uma forma diferente no grupo.
Sim.
Portanto, já dançava antes, mas quis experimentar o folclore.
Exato.
E então, porque é que escolheu o Dr. Gonçalo Sampaio este grupo?
Eu antigamente fazia balé. Entretanto, parei a dança durante alguns anos. E uma mãe de uma amiga minha conhece um senhor que está no grupo Gonçalo Sampaio, e um dia ele estava a falar do grupo e ela disse: eu conheço uma menina que gostava muito de um dia experimentar folclore. Ele disse então ela que venha assistir a um ensaio e ver o que acha. E eu vim assistir ao ensaio com a filha dessa senhora e acabei por gostar e fiquei.
E que idade tinha na altura?
Foi este ano, foi em março.
Ah, então é uma aquisição recente.
Sim, exatamente.
Ah, então é a pessoa certa para nos falar de como é que está a decorrer esta experiência. Ou seja, alguém do balé, portanto uma dança clássica, muito exigente, que venha aqui para uma dança mais tradicional. Há muitas diferenças? Encontra muitas diferenças?
Sim, algumas. Por exemplo, no balé os movimentos são um pouco mais rígidos, mas com a impressão de graciosidade. Então eu tenho o problema que às vezes estou muito tensa, quando no folclore é um pouco mais relaxado. Então,
muito bem.
Ainda tenho algumas coisas a corrigir, mas estou a adorar a experiência, e tal como o Tiago disse, adoro o ambiente. Estamos não só jovens, mas também com pessoas de outras faixas etárias, e comunicamos todos uns com os outros, partilhamos conhecimentos, e acho que é fantástico para passar essa tradição para as novas gerações e aprender também com os mais velhos.
E este trajar, porque também é diferente do balé, não é?
Exato.
Mesmo o próprio traje é muito diferente. Qual é a época, ou eu não sei dizer bem o termo certo, mas que traje é que utiliza, é que veste?
Neste momento estou a usar o traje de capotilha vermelha.
Capotilha, muito bem, aquele mais tradicional, mais conhecido, não é? E também foi diferente, porque de repente a graciosidade do balé, dos tules, entretanto, tenho aqui um traje mais pesado.
Sim, mas
bonito também.
Sim, eu também, é algo que me agrada muito, é diferente, mas sempre o folclore foi algo que me fascinou.
Já gostava, sim.
Sim. Por exemplo, eu assistia muitas vezes no São João aos grupos folclóricos a apresentarem-se e tinha sempre muito interesse. Nunca imaginei que um dia poderia também estar num
em
palco
cima de um palco. E já conseguiu então atuar com o grupo?
Sim, mas ainda não dancei, mas já estou no palco.
No palco. Então está ansiosa por dançar?
Sim.
Será em breve?
Esperemos que sim.
Muito bem. Pergunto-lhe como é que vê o futuro. Portanto, o seu futuro acabou de entrar, pretende continuar ligado ao folclore?
Sim, claro.
E esta mensagem para os mais jovens, para as jovens da sua idade ou mais novas, que têm curiosidade, vale a pena, é fácil?
Que às vezes as pessoas têm certos estereótipos.
Um preconceito, sim.
Sim, mas uma pessoa tem que experimentar para ver se realmente gosta ou não. Por isso eu convido as pessoas a virem experimentar e a fazerem o seu próprio juízo.
Exatamente, exatamente. E regressando aqui à conversa com o nosso presidente, com o Inácio, para além destas valências da escola, dos vossos ensaios, dos cavaquinhos, do grupo, tem aqui também outra componente muito interessante, que é o vosso museu. O Museu Dr. Gonçalo Sampaio foi fundado em 2013. Quer-nos falar um bocadinho de onde é que está situado e o que é que nós poderemos encontrar aqui no museu? Que está disponível para todas as pessoas e é mais uma valência cultural da nossa cidade.
Sim, o Museu do Traje Dr. Gonçalo Sampaio, portanto, situa-se na Rua do Raio, portanto, junto ao Palácio do Raio, ou entre o Palácio do Raio e a Fonte do Ídolo, portanto, que também é a sede do grupo folclórico Dr. Gonçalo Sampaio e do conjunto de cavaquinhos Dr. Gonçalo Sampaio. Portanto, é algo que este grupo, desde, portanto, do professor Mota Leite, mesmo com outro presidente de referência, que tenho que dizer o nome dele, que é o Dr. Sá Fernandes, tiveram, portanto, a preocupação da museologia, portanto, mais, portanto, por último, o Dr. Sá Fernandes, em que, portanto, queria deixar que isso fosse uma referência na cidade e que a cidade tivesse uma montra, em que, portanto, o grupo, tendo este espólio para apresentar, seria importante mostrá-lo à cidade. E desde 2013 houve condições, com a nossa mudança do Inatel para a antiga biblioteca, que é ao lado do Palácio do Raio,
sim,
onde é o museu atualmente, nós conseguimos colocar todo o espólio do grupo, em que apresentámos a exposição permanente, todos os trajes, 5 trajes femininos e o masculino, todas as variantes, bem como peças, bem como todos os quadros etnográficos que a etnografia demonstra. E ao mesmo tempo, durante o ano, temos exposições temporárias, na altura do Natal, na altura tanto dos namorados, do Festival Internacional de Braga, pelo aniversário do museu, conforme surgem temas, nós apresentamos.
Diversas exposições, muito bem. Este museu está, para elucidarmos também os nossos ouvintes, está aberto ao público diariamente, tem aqui um horário específico, como é que funciona o museu?
Durante os meses de verão, de terça a sábado, 14h30, 17h30, nos meses de inverno, portanto, na segunda e terceira semana, das 14h30 às 17h30.
Muito bem, portanto, aqui está feito o convite para quem ficar curioso.
Visita.
Para ir conhecer também esta valência cultural que está disponível a todos os visitantes e, sobretudo, também aos nossos bracarenses. Aproveitar também para percebermos, falarmos de um grupo, é um grupo que também se depara naturalmente com dificuldades ou não para conseguirem desenvolver as vossas atividades. Alguma dificuldade que queira falar, que gostasse de ver resolvida, algum anseio que gostasse de ver concretizado para o vosso grupo?
Dificuldades, portanto, relacionado com a própria atividade em si.
Da vossa atividade, sim. Poderem sair mais vezes ou não.
É a conjuntura que todos estamos a passar, ou seja, quando nós vamos a festivais, a componente de transporte acaba por ser bastante pesada, tendo em conta os preços que atualmente são praticados.
Sim. Essa é a principal dificuldade. E apoios? Contam com algum apoio para desenvolver as vossas iniciativas?
Sim, ou seja, contamos com o apoio quer do município,
da própria
junta de freguesia, e quais são nossos aliados para as nossas atividades.
Para desenvolverem as vossas atividades. Vocês têm também já aqui uma longa tradição de atuações no estrangeiro. O Inácio já está cá há 30 anos no grupo, praticamente. Que países é que já percorreram? Qual é que foi aquele que mais o marcou?
E sim, desde Brasil, Bélgica, França. É lógico que o Brasil acabou por ser mais emblemático, porque passámos lá 15 dias.
Ah, extraordinário, 15 dias. Fizeram uma turnê.
Sim, 15 dias, foi uma semana em São Paulo, portanto, e uma semana em Praia Grande.
Muito bem.
Em que fomos a padrinhar um grupo, portanto, o Grupo Folclore do Conceição Sampaio foi a padrinhar um grupo que, portanto, se fez constituir com a nossa identidade. Desde trás e as nossas danças. Sim.
E como é que são recebidos por este público estrangeiro? Que de repente é uma outra cultura que eles têm em contacto. É sempre diferente ou não?
Sim, é diferente porque nós também os recebemos bem e esse tipo de, portanto, de partilha.
Exatamente.
De partilha, porque todos acabamos por transmitir a mesma tradição, portanto sabemos receber bem e somos muito bem recebidos. Um exemplo daquilo que marcou foi que no caso do Brasil, pelo facto de estarmos com esta roupa na rua, aqueles mais jovens pediam-nos autógrafos.
Interessante.
Portanto, acaba por ser algo até engraçado.
Inusitado, não é muito habitual, não é?
Sim, vinham com um papelinho, com a canetinha.
Então eram tratados como umas estrelas no Brasil.
Sim, digamos que sim.
Acaba por ser diferente. Muito bem. Interessa também aqui perceber, estes dois anos de pandemia em que praticamente todos estivemos fechados em casa, foram difíceis. Este retomar a atividade, este agrupar os vossos elementos, foi um desafio? Era algo que já ansiavam muito e, portanto, logo entraram na normalidade, ou foi desafiante voltar aos ensaios?
Sim, posso pegar praticamente desde o início da pandemia. Sempre foi apanágio nosso manter uma ligação,
contacto
ou por algo, alguma data especial em que levássemos uma lembrança aos componentes, falo, por exemplo, na altura do aniversário do grupo ou até no Natal. Mas, portanto, entrou em voga a videochamada, fizemos videochamada. Portanto, a mensagem no dia de aniversário, a mensagem do contacto de proximidade, se estava tudo bem. Há muitos que não tinham a possibilidade da videochamada, fazíamos mesmo uma chamada, e essa proximidade foi muito importante para que no fim da pandemia consigamos já fazer algum trabalho com grupos mais pequenos. Uhum. E quando houve praticamente a pré-liberdade, eu falo da pré-liberdade, conseguimos juntar as peças e o grupo conseguiu dar conta do recado.
Em plena atividade, quase a fechar a nossa emissão, perceber também por onde é que vão andar neste verão. Eu sei que queria acrescentar alguma coisa.
Sim, queria acrescentar, portanto, eu esqueci-me de falar de mais uma atividade, mais uma oficina. Portanto, digamos que dentro da etnografia falamos de oficinas. Temos uma professora de bordados, portanto, a oficina de bordados tradicionais, que ensina a arte de bordar, e atualmente a arte de bordar não é só fazer o lenço de namorado, portanto, pode aproveitar toda a técnica que a professora ensina para bordar uma sapatilha, um vestido, uma almofada, uma toalha, e também, se quiser fazer o seu lenço de namorado, para oferecer ao namorado.
E esta oficina funciona em que dias?
Estas oficinas funcionam à sexta. Das 15 horas às 17 horas e aos sábados também.
Na sede, portanto, aqui em pleno.
Sim, no museu,
centro.
Na sede do grupo, sim.
Muito bem, fica aqui também lançado este desafio para quem quiser experimentar. Resta-nos saber para onde é que vão andar, onde é que os vamos encontrar. Portanto, Festival Internacional de Folclore é já a seguir.
Começa,
portanto,
já aí, sim.
Já aí, e depois?
Depois,
onde é que estarão? Onde é que os podemos ver?
Já antes do Festival Internacional, ainda vamos a Penafiel, a Passos de Sousa. Um festival de folclore. Depois estaremos no dia 5 em Terras de Boro, dia 6 em Adolfo de Agosto e no dia 13 na Senhora da Aparecida em Lousada.
Portanto, uma agenda cheia para este mês de agosto.
Sim, posso dizer que sim.
É, exatamente. Eu agradeço a vossa presença na nossa emissão, com votos de continuação de um bom retomar destes dançares e de cantares minhotes. Até breve. E nós vamos fechar o nosso programa com chave de ouro ao som do grupo folclórico Dr. Gonçalo Sampaio. Volte connosco no próximo domingo. Até lá, tenha uma ótima semana.
nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.